Olá, começamos hoje uma Maséchet nova, Maséchet de Moed Katan. Essa Maséchet, esse tratado, ele trata principalmente dos dias de Chol HaMoed. Chol HaMoed são os dias que estão entre o primeiro e o último dia de Pesach e de Sukkot. As festas de Pesach e Sukkot, elas são festas de 7 dias. O primeiro dia é Yom Tov, assim também o último é Yom Tov. Ou seja, são proibidos fazer vários trabalhos, parecido com o Shabbat, que a gente não pode fazer, existem várias proibições. Os dias do meio, esses dias intermediários entre o primeiro e o último dia, são chamados os dias de Chol HaMoed. Esses dias têm um aspecto festivo, afinal de contas, eles fazem parte da festa. Por outro lado, eles não são Yom Tov. Eles não têm todas as proibições que tem no Yom Tov. Por isso, nossos sábios proibiram fazer a maioria, muitos trabalhos são proibidos fazer nesses dias. Porém, trabalhos que eles são de alta importância, que tem uma necessidade grande de fazer eles, nossos sábios permitiram fazer no Chol HaMoed. É lógico que eles nunca vão permitir fazer esses trabalhos no Yom Tov, no Shabbat. No Yom Tov, no Shabbat, a proibição é total. Mas no Chol HaMoed, por serem dias intermediários, também não dias comuns, mas por outro lado são dias da festa, existem alguns trabalhos que podem ser feitos, alguns trabalhos que não. Por exemplo, muitos trabalhos são proibidos, a maioria dos trabalhos no campo são proibidos, mas fazer um trabalho que ele vem para evitar um prejuízo, ele é permitido. Eu vou me explicar. Existem dois camponeses. Um deles, ele tem um campo de maçã. Um campo de maçãs com árvores, ele não precisa irrigar o campo dele todo dia. A chuva irriga o campo sozinha. Ele planta e a irrigação do campo é feita através das chuvas. O outro tem uma plantação de alface. Ele tem que todo dia manualmente ligar uma torneira, a água vai pelas calhas e ela se espalha pelo campo. Se ele todo dia não ir irrigar o campo manualmente, o alface vai se estragar. O primeiro, o dono das maçãs, ele faz o trabalho, se ele for irrigar o campo no Chol HaMoed, a necessidade de irrigar não é obrigatória, ele poderia não irrigar. Afinal de contas, o campo bebe das águas das chuvas. Enquanto o segundo, ele é obrigado, se ele não for irrigar o campo dele no Chol HaMoed, ele vai ter o prejuízo, o alface vai se estragar. Então, disseram nossos sábios, fazer um trabalho não para evitar um prejuízo, somente para o campo ficar melhor, para ter lucro melhor do campo, é proibido no Chol HaMoed. Enquanto fazer um trabalho, irrigar um campo, que ele vem para evitar o prejuízo, a importância é maior. É importante irrigar para não ter o prejuízo. Então isso é permitido. Disseram nossos sábios mais uma restrição. Mesmo no campo da alface, como a gente falou, que é permitido irrigar para evitar o prejuízo, isso não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser feito justamente, especialmente de um modo que não traz muito esforço. Ele pode irrigar, como a gente falou, ligando uma torneira ou uma fonte de água que vai automaticamente se espalhar pelo campo e a água vai irrigar o campo. Mas ele não pode irrigar através que ele vai trazer água com um balde de uma represa, das águas da chuva, e buscar água. Isso é esforço demais. E mesmo sendo um trabalho que ele é permitido para evitar o prejuízo, ele não pode ser feito de uma maneira que traz muito esforço. Existem mais alguns detalhes, como a gente vai ver na nossa Mishnah e na Gemara. Então vamos lá. Então, Maséchet Moed Katan, primeiro Daf Beit Amud Alef, em cima, começa a Mishnah. Mashkin é permitido irrigar Beit HaShlachim. Beit HaShlachim é, como a gente disse, um campo que ele precisa de irrigação manual. Beit HaShlachim. Bamoed é permitido irrigar um Beit HaShlachim, que é um campo que precisa de irrigação manual, e no Chol HaMoed, o Bashvit. Assim também na Shvit é permitido. Da Shvit a gente vai falar mais pra frente. Continua a Mishnah. É permitido irrigar Ben Mimayan She'atza Batchila, Ben Mimayan She'lo Yatza Batchila. É permitido irrigar através de um sistema de calhas novo, quanto com um sistema de calhas velho. Aval, porém, El Mashkin Lo Mimea Gishamim Velo Mimea Kilom. Não pode se irrigar esse campo através das águas da chuva, das águas da represa que você traz com um balde, porque é muito esforço. Mais uma restrição, diz a Mishnah. Não pode se cavar em volta das árvores para a água ficar, porque, de novo, é um trabalho que a meta dele é o lucro e não evitar um prejuízo. Se não fizer isso no Chol HaMoed, não vai ter prejuízo. Somente para ter lucro não é permitido fazer o trabalho. Rebbe Elazar ben Azariah Amer, disse Rebbe Elazar ben Azariah, Ein osin et ha'amah b'techilah b'moed b'shvit. É proibido você construir um sistema de calhas novo, tanto no Chol HaMoed quanto no Shvit. V'chachamim omrim, enquanto dizem nossos sábios, osin et ha'amah b'techilah b'shvit. Na Shvit é permitido fazer uma calha nova. U'metaknim et mekulkelet b'moed. É permitido no Chol HaMoed você consertar um sistema de calhas que quebrou. Por quê? Como nós dissemos, o sistema de calhas estava funcionando e agora ele quebrou. Se a pessoa deixar o negócio assim, vai ter prejuízo. O campo precisa beber das calhas. Então é permitido você consertar o sistema que caiu. Continuam o Hachamim e falam uma série de coisas que é permitido fazer. O Metaklim et Kilkulei Amayim Shebershut Rabim, o Chotetim Otam, é permitido consertar alguns tipos de estragos do esgoto na rua. O metaklim et adrachim et rechavot, é permitido consertar as ruas, vetmikvot amayim osim kol tzorchei arabim. Essa série de coisas que Rabim falam aqui são coisas que não são trabalhos que vêm evitar o prejuízo, mas eles são necessidade do público. E por ser necessidade do público, eles são de alta importância, porque o público inteiro precisa desses trabalhos. Por isso é permitido fazer isso, consertar as ruas, os esgotos das ruas. Tudo isso é permitido porque é uma necessidade pública, mesmo não sendo para evitar o prejuízo. Finaliza a Mishnah. O Metzayanim et HaKvarot é permitido demarcar os túmulos para os Kohanim, que eles não podem andar em cima para eles não se purificarem. Viotzim Afalakilayim é permitido ir para os campos ver se não estão transgredindo as proibições agrícolas que tem. Ou seja, vimos na Mishnah que é permitido no Chol HaMoed fazer alguns trabalhos e alguns são proibidos. São permitidos os trabalhos que eles vêm evitar um prejuízo. Um trabalho que ele vem somente para criar lucro é proibido. Vimos também que mesmo quando é permitido fazer o trabalho para evitar o prejuízo, não pode ser feito de um jeito que vai trazer esforço. Por isso a gente pode irrigar através das calhas, do Mayan Shatzal, Oratza Batechilá. Mas não podemos irrigar através de um baldinho, trazer da água, etc. Agora sim, a gente falou na Mishnah que é permitido irrigar o Beit HaShlachim tanto de um sistema de calhas novo quanto de um sistema de calhas velho. Essa frase da Mishnah, a Gemara vem analisar. Pergunta a Gemara. Hashta yesh lomar mimayan shatava techilah diata nimpulei mashkin. Olha só, diz a Gemara, a diferença entre um sistema de calhas, uma fonte e uma torneira, todo o sistema que irriga o campo, um sistema novo e um sistema velho é o seguinte. Um sistema novo, ele é perigoso, porque ele não foi testado. Pode ser que ele vai desmoronar e a pessoa vai vir fazer a manutenção da calha no Chol HaMoed, o que seria proibido. Então um sistema novo tem esse perigo de quebrar e a pessoa vir a consertar. Enquanto um sistema já antigo, ele já foi testado e bem fixado, são poucas as chances dele desmoronar. Diz agora o seguinte. Se você escrevesse na Mishnah somente um sistema novo, já me bastaria. Por quê? Porque um sistema novo, mesmo, ele é perigoso, como a gente disse, ele pode quebrar. E um sistema novo, se você me permite usar no Chol HaMoed um sistema novo, mesmo tendo o problema dele desmoronar e você fazer o trabalho, e mesmo assim você me permite usar ele no Chol HaMoed, eu deduzo automaticamente que um sistema antigo também é permitido. Porque se o novo que tem o perigo, você permite, um sistema antigo que está bem fixado, é claro que nós permitimos. Então pergunta a Gmará, Hashta yeshlomar mimayan sheatava techilah diat nimpulei mashkin, se você já me disse que é permitido irrigar através de um sistema novo, mimayan shelo yatava techilah diat nimpulei mibaya, eu deduzo obviamente que um sistema antigo também é permitido. Então por que você precisa escrever as duas coisas? Escreva somente um sistema novo e eu deduzo automaticamente que também é permitido um sistema antigo. Responde Agmará, Amrei, Itzir tem necessidade de especificar claramente um sistema novo e um sistema antigo. Por quê? E Tana Mayan Chatzava Techilá, se eu escrevesse, como você está perguntando, somente um sistema novo, Hava Amina, eu poderia me equivocar, me errar e achar. Se estivesse escrito na Mishnah somente um sistema novo, eu poderia me equivocar. Eu acharia que a restrição da Mishnah, que só pode se irrigar um campo que ele é Beit HaShlachim, aquele campo que ele precisa da irrigação manual, e não aquele campo que é das chuvas, como a gente falou, essa restrição, se tivesse escrito somente um sistema novo, a pessoa acharia que essa restrição só existe porque o sistema é novo, perigoso. Mas sendo, continua agora a Valmayan, sendo um sistema antigo, forte e fixado, que não tem o perigo dele cair, Eima, afilo beitabar nami, a pessoa poderia achar erroneamente que seria permitido com um sistema antigo rigar mesmo um campo que ele precisa das águas das chuvas, que basta pegar as barbas das chuvas, mesmo assim é permitido sendo o sistema antigo. Kamash Maran, por isso a Mishnah especificou tanto um novo quanto um velho. Lo Shna Mayan Shatzav Antchila, Velo Shna Mayan Shelo Atzav Antchila, tanto um novo quanto um velho. Beit HaShlachim In, Beit HaBalo. Essa restrição que só pode se irrigar aquele campo que precisa da irrigação manual e não aquele campo que basta para ele as chuvas, essa restrição ela é contínua. Sendo o sistema novo ou não, tendo perigo de cair ou não, sempre só pode se fazer aquele trabalho que vem evitar o prejuízo. Por isso só aquele campo que precisa de você irrigar, mas não aquele campo que pode se deixar para as chuvas irrigarem. Ponto final. Então, isso que a Gemara explicou a Mishnah, que essa restrição que só pode se irrigar o Beit HaShlachim, aquele campo que precisa de você. Agora a Gemara, entre parênteses, algumas linhas, faz uma análise gramatical das palavras da Mishnah. Pergunta a Gemara, o Mai Mashna, quem te disse gramaticalmente, Dehai Beit HaShlachim Lishna Detzachutai? Quem disse que a palavra Beit HaShlachim, ela quer dizer um campo que está sedento, que precisa ser irrigado? Responde a Gemara, Dirtiv, como está escrito no Pasuk, Vata Ayev Vagea, o Metargemina, a gente explica o Pasuk na tradução, Veat Meshal Rei Velai. Então a gente aprendeu desse Pasuk que Shalhei Beit HaShlachim quer dizer um campo que ele precisa ser irrigado. Continua a Gemara analisando, o Mai Mashna Dehai Beit HaBal, Nishna de Meatvuta, quem disse que a palavra Beit HaBal quer dizer aquele campo das chuvas? Responde a Pasuk, responde a Gemara, como diz o Pasuk. דכתיב כי יער בחור בתולה, כי יבער בחור בתולה, ומתרגמינן, עלי כמד מיטוט העולם עם בתולה, יתביטון בגבייך בנייך, לתרדוסון דו פסוק אין שפרינדאו, כי בית הבעל, כי זה אונקמפו, כי לשתה סצפייטו, כי בסה פרי עזב אז דשות. איזו פעם, פש פרנטיזיס, איזו פעם ענה לזה גרמת שיקאו, להספיקסון אז פלאבס בית השלחים, היא בית הבעל, כי אונקמפו, כי פרסיזה תוסו יגסה ומנועה, יוקמפו כנום פרסיזה. Então vamos voltar para a regra que a gente falou na Mishnah. Falamos na Mishnah que no Chol HaMoed, que é esses dias do meio, que não é nem Yom Tov, também não é um dia comum, os dias do meio da festa, só pode-se fazer os trabalhos que eles vêm para evitar o prejuízo, primeira condição, né? Para evitar o prejuízo e não aquele trabalho que vem criar o lucro. Segunda condição, só pode-se fazer aquele trabalho que não traz muito esforço. Mesmo sendo para evitar prejuízo, deve-se fazer as coisas de um modo que não traz muito prejuízo. Pergunta a Agmará. Mantana, quem é o autor dessa Mishnah? Quem é o autor dessa Mishnah que diz Depseida'in Harvachalo, que só pode se fazer um trabalho que ele vem evitar o prejuízo, mas não um trabalho que vem lucrar? Veafilo Makom Tseida, e mesmo naquele caso que é permitido para evitar o prejuízo, Mitrach Namilotachinan, é proibido fazer de um modo que traz muito esforço. Quem é o autor que exige essas duas condições para permitir o trabalho no Chol HaMoed da festa? Ama Ravuna, disse Ravuna, sabe quem é o autor da Mishnah? Rebeleza ben Yaakov detnan. Olha só o que falou Rebeleza ben Yaakov na Braita. Rebeleza ben Yaakov omer, moshkin et amai meilan leilan, milvad shel ashket kol hasadeh kula. Diz Rebeleza ben Yaakov, o ditado dele, pode-se pegar água que está numa poça em volta de uma árvore e puxar essa água para uma outra árvore, para as duas poderem sugar dessa água, mas não pode se espalhar água por todo o campo. Por quê? Porque isso aqui seria para uma meta lucrativa e não para evitar o prejuízo. Logo, o Rebbe Eliezer ben Yaakov é o autor da nossa Mishnah. Diga, Gemara, não obrigatoriamente ele é o autor da nossa Mishnah. Eimor de Shmatlei, Rebbe Eliezer arvachá de lotircha. Bimkom seida Mishmatlei. Olha, realmente, Rebbe Eliezer ben Yaakov, ele disse que não pode se espalhar a água no campo todo, que não pode fazer um trabalho que ele é a fim de lucrativo. Realmente ele tem essa condição que não pode se fazer um trabalho lucrativo e sim só para evitar o prejuízo. Porém, não vimos que Rebbe Eliezer ben Yaakov, ele exige também a segunda condição, que não pode se fazer a coisa de um modo que traz muito esforço. Essa segunda condição não vimos que ele exige, vimos que ele não permite fazer fins lucrativos. Mas quem disse que ele tem duas condições? Entanto, na nossa Mishnah a gente viu que tem duas condições. Então volta a pergunta, quem que é o autor da Mishnah que exige duas condições? Para poder fazer trabalho no Hol HaMoed. Também que seja uma coisa, um trabalho para evitar o prejuízo e também que seja de um modo que não traz esforço. Ela, eu estou no fim da primeira linha das largas embaixo. Ela, responde a Gemara, Amarav Papa, Hamanei, sabe quem é o autor da nossa Mishnah? Rebbe Yehudai, ele é o autor da nossa Mishnah. Detalhe, como diz a Braita. Agora a Gemara vai trazer uma Braita, um trecho, no qual são citados três opiniões, de um modo geral, quais são os trabalhos que podem ser feitos nesses dias de Hol HaMoed. Três opiniões. A segunda opinião é a opinião de Rebbe Yehuda, e diz Rav Papa que a opinião de Rebbe Yehuda combina com a nossa Mishnah. Rebbe Yehuda é o autor da Mishnah que ele exige aqueles dois, as duas condições para fazer o trabalho no Hol HaMoed. Então vamos ver a Braita com as três opiniões. Detalhe. Ma'ayan ha'yotzeh batechilá, uma fonte de um sistema de calhas novo, mashkim mimeno afilus de beitabal, divrei Rebbe Meir. Diz a primeira opinião, Rebbe Meir, que uma calha nova é permitido você irrigar todos os campos. Tanto aquele campo Beit HaShlachim, que precisa de você irrigar manualmente, tanto aquele campo que basta para ele as águas das chuvas. Os dois campos são permitidos. Essa é a ideia de Rebbe Meir, a primeira condição. A primeira opinião. Rebbe Yehuda Omer, a segunda opinião. Ei mashkin, elas Beit HaShlachim shecharva. Só é permitido você irrigar um Beit HaShlachim, um campo que necessita da sua irrigação para não ter o prejuízo, que Shecharvá, que foi destruído. Somente um campo desse pode ser permitido. Rebbe Eliezer ben Azariah Omer, a terceira opinião, Rebbe Eliezer ben Azariah Omer, Lokach Lokach, todos os campos são proibidos. Tanto o campo que precisa, tanto o campo que não precisa, todos os campos são proibidos. Yeter Arken Amar Rebbe Yehuda, disse Rebbe Yehuda mais uma coisa, mais uma restrição, Loifne Adam Amatamayim, Veashker Ginator Churvato Becholoshan Moed. Não pode se pegar a água e construir uma calha nova para o seu canteiro lá, para irrigar no Hol HaMoed. Então diz Rav Papa, vimos aqui três opiniões, Rabbi Meir o primeiro, Rabbi Yehuda o segundo e Rebbe Eliezer ben Azariah o terceiro. Rabbi Yehuda, a segunda ideia, combina com a nossa Mishnah. Por quê? Porque ele disse aí, claramente, que só é permitido irrigar um campo Beit HaShlachim que precisa para não ter prejuízo da irrigação. E também ele disse, no fim da Mishnah, que não pode se construir uma calha nova, porque isso aqui é um trabalho que exige muito esforço. Ou seja, está aí as duas condições que a gente falou. Então diz Rav Papa, Rabbi Yehuda é o autor da nossa Mishnah. A Gemara comenta algumas palavras sobre a Braita. Mai Harvá, a gente falou que Rabbi Yehuda permitiu irrigar um Beit HaShlachim Sheharvá, que está destruído. E Leima Harvá Mamash, se a gente está falando de um campo que realmente foi destruído, Lama li de Mashkela, porque precisamos irrigar um campo destruído. Ela, Amarabaye, diz Abaye, é óbvio, Shecharvá mi Mayan zeve atzara Mayan acher. É óbvio que a explicação foi destruído, que está escrito na Braita, quer dizer, um campo que ele tinha uma calha, a calha acabou sendo destruída, quebrou, e você precisa consertar. E Rebbe Yehuda permitiu fazer isso. Por quê? Porque para evitar o prejuízo. Então está aí Rebbe Yehuda, autor da nossa Mishnah, encontra Rebbe Eliezer ben Azariah Omer, Lokach Volokach, Loshna Harav Me'anav, Loshna Lochayav Me'anav, tanto se é para lucrar, tanto se é para evitar prejuízo, é proibido. Por quê? Mayan Jatav Etchilalo, porque já que é uma fonte nova, é proibido. Então está aí três opiniões, e diz Rav Papa, A ideia do meio, a segunda, Reb Yehuda, ele que é o autor da nossa Mishnah, que exigiu duas condições, que seja um trabalho para evitar o prejuízo, que seja com, não seja com muito esforço. Agora a Gemara tenta debater. O Mimai diz a Gemara, não obrigatoriamente. Dima, a gente viu, né, que na Mishnah Braita, nesse trecho está escrito que estamos se tratando de um Mayan Shatzaba Techilah, uma fonte nova. Então diz a Mishnah, diz a Gemara, debate a Gemara, Dilma, talvez, Atkan lo kamar Reb Yehuda, Beit HaShlachim im, Beit HaBaal lo. Isso que Reb Yehuda realmente restringiu e só permitiu o Beit HaShlachim que precisa de ser irrigado para não ser prejudicado, ele só falou isso, ela, Mayan Shatzaba Techilah, só vende porque a gente está se tratando nesse trecho de um Mayan, de um sistema de caras novo. Mas, porém, Mayan Shelo Yatzaba Techilah, uma fonte antiga, que já é forte, Delot in Puri, que não tem o perigo de cair, como a gente falou. Afilo Beit HaBaal Nami, talvez num caso de sendo uma fonte antiga, ele permite tanto aquele campo que precisa das chuvas, ele permite os dois campos. Sendo assim, a Yuda não combina com o autor da nossa Mishnah. Fala Gemara, não diga isso. Imken, se você vai falar que Rabi Yehuda, desse trecho, faz a diferenciação entre a fonte nova e a fonte velha, e a restrição ela não é sempre. Imken, se você vai falar assim, Matnitin, a nossa Mishnah, Amantarme. Se você vai falar isso, então a nossa Mishnah não combina com nenhuma das três opiniões, porque os três não estão combinando com a nossa Mishnah. Ela, temos que concluir, diz a Gemara, Rabi Yehuda lo shnan maya she'atzava techila, velo shnan maya she'lo yatzava techila, Beit HaShlachim in, Beit HaBaal lo. Ve'ayde katan im ayan she'atzava betechila, ve'de'achar kochod Reb Meir, de'afilu ma'ayan ha'yotze betechila, mashkin mimeno afilu sde HaBaal. Vou explicar. Diz a, conclui a Gemara que se vemos, se a gente viu que Reb Yehuda nesse trecho, ele permitiu somente um Beit HaShlachim e não um Beit HaBaal, somente aquele campo que precisa ser irrigado e não aquele campo das chuvas, essa restrição ela continua sempre. Não, ele não faz diferenciação se o sistema é novo, um sistema antigo, ele sempre permite somente o campo que precisa ser irrigado. Então, conclui a Gemara, ponto final, está aqui a conclusão da Gemara, que o autor da nossa Mishnah é o Reb Yehuda. É a segunda opinião aqui da Braita, que ele faz essa diferenciação entre o campo que precisa ser irrigado e o campo que pode deixar para chuvas, e ele que foi o autor da nossa Mishnah. Ponto final. Agora a gente vai falar de um outro assunto. A gente sabe que no Shabbat, assim como no Yom Tov, tem muitas proibições diferentes de muitos tipos. Porém, a Torá ela não fala para a gente todas as proibições que não devem ser feitas. A Torá ela traz para a gente exemplos, alguns exemplos. E a gente deduz desses exemplos outros trabalhos que são proibidos. Por exemplo, consta na Torá que é proibido arar no Shabbat. Agora, também vem nossos sábios e deduzem. Está escrito na Torá que é proibido arar, então também é proibido adubar a terra. Por quê? Dizem nossos sábios, quando a pessoa ara, o que ela está fazendo? Está preparando a terra para ficar mais fértil, para a plantação crescer melhor. Assim também, a pessoa que aduba faz a mesma coisa. Ela está fazendo a terra mais fértil para a planta crescer melhor. Os exemplos que a Torá traz, eles são chamados de Avmelachá. Eles são um exemplo que a Torá traz, Avmelachá. Enquanto os derivados, as deduções que nossos sábios aprenderam disso, são as Toladot. Tem o Avmelachá e nossos sábios, eles deduzem a Toladá. Agora diz a Gemara o seguinte. Itmar. Hamelachesh ve'amashke maim nazaim be'shabat. A pessoa, em Shabbat, faz duas atividades. Ou que ela menachesh. Menachesh quer dizer o seguinte, ela pega uma árvore, tem algumas folhas que elas já estão podres ou murchas. Então a pessoa vai lá e tira essas folhas para as outras folhas crescerem melhor. Ve'amashke é a pessoa que irriga o campo. Pergunta Gemara. Itmar, ha-menachesh ve'amashke maim mezaim be'shabat. Mishumai matrinan be. Essas duas atividades, arrancar as folhas, menachesh, e mashke, a pessoa que irriga, essas duas atividades, elas são proibidas no Shabbat, elas são derivadas de qual Av Melachah? Nossos sábios estão discutindo na resposta. Olha só, tem duas respostas. Rabba Amar, disse Rabba, Mishum Choresh. Essas duas atividades são derivados do Avmerahá de Choresh, de Ará. Assim como o Ará é proibido, como ele faz, que faz a planta crescer melhor, assim também Menachesh, tirar as plantas ruins, e irrigar, está fazendo isso, está fazendo a planta crescer melhor. Logo, essas duas atividades são derivado do Avmerahá de Choresh, de Ará. Rabi Yosef Amar, enquanto Rabi Yosef diz, não. Mishum Zorea, são derivados do Avmerahá de semear. Está escrito na Torá que é proibido semear. A pessoa que semeia faz o negócio crescer. Assim também a pessoa que irriga o Menachesh faz o negócio crescer. Rava diz que essas duas atividades, Menachesh e Mashke, ou seja, arrancar as plantas e irrigar, são derivados de Choresh, de Ará. Enquanto Rabi Yosef diz, não, são derivados de Zorea, de semear. E aí eles estão aí debatendo, continua a Gemara. Amaraba, kebade de dimistabra. Diz Rabba, eu estou certo. Eu disse que eles são derivados de Ará, de Choresh. Madar Kosher Choresh Liripu e Ará. Assim como a pessoa que ele Choresh, ele Ará, está fazendo a terra ficar mais mole, mais fértil. Ainami Maripu e Ará. Esses dois também estão fazendo a terra. A pessoa que irriga está fazendo a terra ficar mais fértil. Amar Rabi Yosef. Debate da Rabi Yosef. Que vai ter de Dimistabra. Me desculpe, eu estou certo. Madar Kosher Zorea Litzimuchi Preiri. Assim como a pessoa que ela semeia, faz o negócio crescer. Achanami, Matzmach Peira. Assim também, com essas duas atividades, fazem o negócio crescer. Então, estão aí debatendo, será que as duas atividades de irrigar ou de arrancar as plantas ruins são derivados do Av Melachá, que a Torá escreveu, semear? Isso aqui é derivado de semear? Ou serão essas duas atividades derivados do Av Melachá de arar? Amarle Abaye Lerava, chegou a Abaye, quando ele viu a discussão, ele falou para Rava, Ledi dar caixa, o Rabi Yosef caixa. Eu não entendo nem você, nem o outro. Nenhuma das duas ideias não está clara. Ledi dar caixa, a sua opinião, você diz que ele é um derivado somente de Ará, Mishum Choresh In, Mishum Zorea Lo? Olha só, o outro está certo também. Por que você está falando que é um derivado somente de Choresh, de Ará? Tá certo as palavras do seu amigo. Realmente é um derivado também de semear. Enquanto para Rabi Yosef, eu vou fazer a mesma pergunta. Por que você diz que é um derivado de semear? Rabi Yosef Kasha, Mishum Zoreain, Mishum Choresh Lo, é um derivado também de semear. Ou seja, diz Abaye, por que vocês estão discutindo ou isso ou isso? A resposta certa, diz Abaye, é que é um derivado dos dois Av Melachá. Essas atividades, elas também são derivadas de semear e também são derivadas de arar, porque elas são iguais os dois ao melachá. Vichiteima, não me diga, continua Abai, Korhei Hadei Katarti Lomichai Velachada, não me diga que é ou um ou outro, temos que escolher, e por isso vocês estão discutindo se é isso ou isso. Ferra Amarav Kahana, porque a gente viu, continua Abai, que diz Rav Kahana, Zomer, disse Rav Kahana claramente que a gente pode falar que uma certa atividade ela é derivada de dois Av Melachá. Assim também, essas duas atividades são derivadas também do semear e também do arar. Porque o semear faz o negócio crescer e também o arar faz o negócio crescer. Por isso a pessoa que menachesh, arranca as folhas ou que ele irrega, ele está transgredindo os dois Av Melachá. Diz Agmará, Kasha. Ou seja, não temos uma boa resposta para a pergunta de Abai. Porque realmente Abai está certo. É um derivado dos dois Av Melachá. Porém, mesmo que Agmará ela não tenha uma boa resposta para Abai, Agmará continua contando sobre o debate de Rabi Yosef e de Rava. Eles debateram, né, se as atividades são proibidas pelo arar ou pelo semear. Se eles são derivados do Av Melachá de Ará ou derivados do Av Melachá de Semear. Rabi Yosef disse, a gente viu, que é um derivado do Semear. Disse Rabi Yosef parava o seguinte, está escrito numa braita, um trecho dos Chachamim. Hamenachesh v'amechapeh lekilayim loke. Rebbe Akiva Omer, Afa Mekayem. É o seguinte, Kilaim é uma proibição agrícola, que nossos sábios proibiram plantar dois tipos de plantas juntos. Por exemplo, é proibido você plantar juntos, no mesmo lugar, trigo e uva. É proibido plantar os dois juntos. Diz a Braita, a pessoa que ele menakesh, aquela coisa, né, que ele tira as plantas ruins, ou mechapé, que ele cobre as sementes, num caso de kilaim, quando estão plantados lá o kilaim, ou seja, duas espécies juntas, loqué, ele transgrediu uma proibição e vai ser castigado por isso. Rebbe Akiva Omer, enquanto Rebbe Akiva diz, Afa Mekayem. Rebbe Akiva diz uma coisa interessante. Não só é proibido você fazer trabalhos no campo para plantar duas espécies juntas, mas também a própria existência do kilaim no seu campo, ela é problemática. Mesmo que você não plantou isso, você tem que arrancar e destruir o kilaim que está no seu campo. Então, de novo, está escrito na Braita, HaMenachesh veMechapel HaKilaim, a pessoa que ele menachesh, tira as plantas ruins, ou que ele cobre as sementes, num caso de kilaim, loqué, transgrediu. Rebbe Akiva Omer, mesmo que ele não fez essas coisas, Afa Mekayem, a existência é problemática, você tem que arrancar. Diz Rabbi Yosef, está escrito aqui, que menachesh transgride, né? Que ele tira as plantas ruins, ele transgrediu. Bishlamar Edidi, segundo o que eu falei, que a pessoa que menakesh em Shabbat é um derivado de Zorea, de semear, de Amina Mishum Zorea, eu que disse que é Mishum Zorea, Hayo de Asiras Zilabe Kilaim. A gente sabe que no Kilaim, duas espécies juntas, é proibido semear. Se a Torá proibiu semear, e eu disse, complementa Rav Yosef, que menakesh é um derivado de semear, logo a Torá proíbe também menakesh em kilaim, porque kilaim é um derivado da proibição de zoreia, de semear, que a Torá proibiu explicitamente em kilaim. Era de didar, mas você, Rabba, que diz que o menakesh é um derivado do trabalho de arar, de amart mishum choresh, é um derivado de choresh, de arar, harishab kilaim yasira, é permitido arar no kilaim. E se você diz que o menakesh é um derivado do choresh, de arar, e ará é permitido no kilaim, logo, temos que permitir também menakesh no kilaim. E se diz a Braita, se diz o trecho aí, que menakesh é proibido no kilaim, é uma prova para mim, que menakesh é um derivado de semear, que é proibido no kilaim. Amarlei, rebate, Rava, desculpe, eu vou ter uma resposta para sua pergunta. Mishum mekayem, o que está escrito aqui, que é proibido fazer essas certas atividades no Kilaim, não é porque é um derivado de Ará, um derivado de semear, mas sim porque diz a Mishnah que a própria existência do Kilaim, ela é problemática. Pergunta Gmará, como assim? Verá, medekatane seifa levakiva omer afa mekayem, mechlal tetanakama, lav mishu mekayemu. A gente viu na Braita, nesse trecho, que Rabbi Akiva, que é a segunda opinião, ele que veio com essa história de destruir a própria existência do Kilaim. Mas o começo da Braita, o primeiro rabino, ele não tem essa ideia que é proibido a própria existência. Como você diz então que a proibição vem da própria existência e por isso mesmo Menakesh, que seria permitido no Kilaim, que é proibido porque deve-se exterminar o Kilaim? Como você diz isso? Responde Rabba, não. Kula, Rabbi Akiva aí. Não, você entendeu errado a Braita. A Braita, desde o começo até o fim, é a opinião de Rebbe Akiva, que ele diz que é proibido a existência do Kilaim. E explica Rabba, a Braita, o Maitan Kamar, Ma Ta Menachesh, Yamchapeh Bekilaim Roke, Mishu Mekayem, Rebbe Akiva Omer, Ava Mekayem. Ou seja, toda a Braita, desde o começo até o fim, é a opinião de Rebbe Akiva. Vamos resumir. A gente viu uma discussão forte entre Rabba e Rav Yosef. Eles discutem nessas duas atividades, de menakesh, tirar as plantas ruins da árvore, e mashkeh, a pessoa que irriga a árvore, será que essas atividades eles são derivado da proibição de zoreia, de semear, é um derivado dessa proibição, ou seriam essas atividades um derivado da proibição de choresh, de ará? Será que é um derivado de semear ou um derivado de ará? Rabi Yosef, ele trouxe uma prova para a opinião dele. Que a gente vê nas leis de Kilaim, das duas espécies juntas, que a Braita, ela proibiu fazer o Menachesh, tirar as plantas ruins do Kilaim. Enquanto arar é permitido em Kilaim. E se, diz Rabi Yosef, Menachesh é um derivado de ará, teria que ser permitido no Kilaim. Logo, é uma prova que é um derivado de semear, por isso é proibido. Rebateu Rabi Yosef? Rebateu Rabba? Não. Na verdade, Menachesh é um derivado de arar. Mas sabe por quê? Está escrito que é proibido porque a própria existência do Kilaim é proibida. Mesmo não sendo um trabalho proibido, a existência é proibida e você tem que ser exterminado, como disse Rebbe Akiva, que o Kilaim tem que ser exterminado do seu campo. Comenta Agmará, Maitama de Rebbe Akiva, de onde Rebbe Akiva aprendeu essa lei, essa opinião, onde ele tirou a opinião dele que a própria existência é proibida. Detalha, como diz a Braita, Sadecha lot Yizra Kilaim, não plante o seu campo de duas espécies juntas, Kilaim, Eli Elazorea, é proibido semear. Mekayeminain, de onde a gente sabe que a própria existência não pode, é proibida. Talmud Omar, Kilaim Sadecha lo, daqui a gente aprende da redundância do Pasuk, dessas palavras, aprendemos que a própria existência é proibida. Acabamos esse assunto. Vimos a discussão entre Rabi Yosef e Rava, o negócio está claro. A discussão é se o Menachesh que tira as plantas ruins e o Mashke que irriga será um derivado de Ará, será um derivado de semear. Vimos a pergunta de Rabi Yosef e vimos a resposta de Rava. Ponto. Agora a Agmará vai comentar a continuação da nossa Mishnah. Vamos relembrar. A gente viu na Mishnah que é permitido irrigar um Beit HaShlachim. É permitido irrigar aquele campo que precisa da irrigação manual para não ter prejuízo, é permitido. Eu vou ler as primeiras palavras da Mishnah novamente. Mashkin Beit HaShlachim Bamoed, é permitido irrigar o Beit HaShlachim no Chol HaMoed. U Bashvi'it, assim também é permitido na Shvi'it. O que é Shvi'it? Shvi'it é o sétimo ano. Na Torá está escrito que a cada 7 anos, o sétimo ano, ele é proibido, na terra de Israel, é proibido trabalhar no campo, fazer várias atividades agrícolas, são proibidas na Shvi'it. Nesse sétimo ano, são proibidos fazer todos esses trabalhos. Disse a Mishnah que irrigar o Beit HaShlachim, irrigar aquele campo que precisa da irrigação manual, é permitido em Chol HaMoed, para não causar prejuízo, como a gente viu. E também é permitido fazer essa atividade Bashvi'it, na Shvi'it. Pergunta a Agmará. Comenta a Agmará. Está escrito na Mishnah. Mashkin Beit HaShlachim Bamoed Bashvi'it. É permitido irrigar o Beit HaShlachim, aquele campo que precisa de ser irrigado, no Shvi'it. Pergunta a Agmará. Bishlam Bamoed, no Chol HaMoed. A gente explicou porque é permitido. Mishum Tircha, porque é atividade de alta importância para não ter prejuízo. Hu Bimkom Seid Asharu. É permitido você irrigar para evitar prejuízo, como dissemos, e tem que ser feito de um modo que não tem muito esforço. Como vimos no Chol HaMoed, essa é a lei de Chol HaMoed. Ela Shvi'it, porém Shvi'it. Ben Leman Demar Mishum Zorea, Ben Leman Demar Mishum Choresh, Ziav Chayishab Shvi'it Mishare. Como é que pode ser? No Chol HaMoed, a proibição está nas mãos dos nossos sábios. Então, nossos sábios disseram, ó, não é um Yom Tov, não é um Shabbat, é só um Chol HaMoed. Então, um trabalho que ele é muito importante, para não ter prejuízo, a gente permitiu. Mas Shvi'it é uma proibição da Torá, ou seja, é uma proibição absoluta. Não tem prejuízo, não prejuízo, é completamente proibido, mesmo sendo num caso de prejuízo. Sendo assim, pergunta Agmará, como é que está escrito na nossa Mishnah que pode se irrigar um campo na Shvi'it, Mashkin Beit HaShlachim Bamoed Bashvi'it, como é que se pode irrigar no Shvi'it? Tanto se você vai falar como Rabi Yosef, orava anteriores que a gente viu, que o problema de irrigar é um derivado de Ará, um derivado de semear, tudo é proibido no Shvi'it. Sendo a proibição na Torá, a proibição é absoluta. Então como é que pode, pergunta Agmará, escrever na Mishnah que é permitido irrigar na Shvi'it? Responde Agmará, Amarabaye, Bashvi'it Bismanazé. Você está certo. Se a proibição é da Torá, a proibição é absoluta. Porém, a proibição de trabalhar no sétimo ano na terra de Israel, ela é somente quando temos o Beit HaMikdash construído e quando a maioria do povo está em Israel. Mas nos nossos dias, que infelizmente o Beit HaMikdash não está construído, e grande parte do nosso povo não vive em Israel, não existe da Torá a proibição de Shvit. Hoje em dia, a proibição é somente uma proibição dos nossos sábios. Sendo assim, diz Abaye, sendo hoje em dia a proibição só dos nossos sábios, podemos entender que nossos sábios permitiram trabalhar num caso que é para evitar o prejuízo. Ou seja, você perguntou como é que pode permitir na Shvi'it? Respondeu Abaye, a Shvi'it tá se tratando aqui, a Shvi'it de hoje em dia, que é uma Shvi'it de Rabanan, pois o povo não está em Israel. Então é permitido fazer esse trabalho, porque nossos sábios permitiram para evitar prejuízo na Shvi'it, somente na Shvi'it de hoje em dia. Mas na Shvi'it da Torá, realmente, a proibição é absoluta. Verehebi. E sabe quem falou isso? Rebbe. Detana Rebbe Omer, Vezed Vara Shmitah Shmot, Veshtei Shmitot HaKatuv Medaber, Achat Shmitat Karta, Vachat Shmitat Ksafim, Bizman Shata Shomet Karka, nos tempos que são proibidos, Ata Meshamet Ksafim, é também proibido fazer outras proibições, Bizman Shiata Meshamet Karka, Iata Meshamet Ksafim. Aprendemos nessa frase de Rebbe que tem tempos que é proibido, tem tempos que é permitido, então essa Mishnah está tratando sobre os tempos que são permitidos da Torá, que a proibição ela não é tão grave, é uma proibição só da Rabanan, só dos nossos sábios. Sendo assim, eles permitiram fazer um trabalho para evitar prejuízo. Rabba Amar, porém Rava, ele traz uma resposta muito interessante. Afilo teima Rabanan. Eu posso explicar a nossa Mishnah com uma outra resposta. Mesmo sendo a Mishnah, segundo a opinião de Rabanan, que eles dizem que a Shvi'it, hoje em dia, também é uma proibição da Torá, independente do Beit HaMikdash ou do povo em Israel, a proibição é da Torá. Sendo assim, como é que pode permitir irrigar? Avot Asarachmaná, Toradot Lo Asarachmaná. Diz Rabba, mesmo sendo a proibição da Torá, só é proibido fazer avot. Avot, como a gente falou, são aqueles exemplos que a Torá trouxe. Mas todos os outros trabalhos que nossos sábios trazem derivados dos avot não são proibidos na Shvi'it, eles são proibidos no Shabbat. São derivados, eles são proibidos no Shabbat. Mas na Shvi'it, somente os exemplos, os avot manachot, somente eles são proibidos. Sendo assim, irrigar o campo é um trabalho que ele é derivado, ele não está escrito explicitamente. Ele não é um dos exemplos. Sendo assim, por isso que é permitido na nossa Mishnah, porque está se tratando de um dos trabalhos que são somente derivados. A continuação, amanhã. Até mais.